Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, relatório final da CPI das faculdades irregulares aponta 19 pessoas para indiciamento. Cresce a receita de Pernambuco nos primeiros meses de 2016. E na entrevista da semana, o especialista em tecnologia ambiental Bertrand Sampaio fala sobre sustentabilidade. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Relatório final da CPI das faculdades irregulares aponta 19 pessoas para indiciamento, mas futuro dos estudantes ainda é incerto. Eu acompanhei o trabalho da comissão e trago os detalhes na reportagem a seguir.
A estudante Daniele Lima mora em Condado, na Mata Norte de Pernambuco. O município até hoje não tem nenhuma faculdade, mas há 3 anos parecia ter surgido a chance de realizar o sonho de conquistar um diploma de nível superior em serviço social sem sair da cidade. Os supostos cursos de graduação eram oferecidos pela Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional, a FADIRE, com sede em Santa Cruz do Capibaribe, em parceria com a Prefeitura de Condado.
O curso foi oferecido através da Secretaria de Educação, porque eles faziam a propaganda, né, e veiculava com carro de som, panfletos, enfim. E as inscrições eram feitas lá na Secretaria de Educação.
Assim como Daniele, cerca de 20 mil estudantes foram seduzidos pela proposta de cursar uma faculdade no próprio município, com carga horária reduzida e mensalidades que cabiam no orçamento familiar. Foi só em julho de 2015 que o escândalo veio à tona. A Justiça Federal de Serra Talhada decidiu suspender as atividades da FAESP, um instituto sem credenciamento do Ministério da Educação, que dava cursos semelhantes aos que Daniele frequentava em Condado. 3 meses depois, foi criada na Alep uma CPI para investigar o caso. Nesta semana, os integrantes da comissão apresentaram o relatório final do trabalho, que durou 9 meses e teve a participação de 151 testemunhas. O que chama a atenção de imediato é a quantidade de siglas desconhecidas citadas no documento. IEDUC, IESA, SEMP, IERG, IDEB, ISEF, FAECO e muitas outras. Ao todo, 17 instituições foram citadas e 19 pessoas tiveram indiciamento recomendado ao Ministério Público por crimes como estelionato, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e publicidade enganosa. Entre os suspeitos estão os diretores da FUNESO, uma faculdade com sede em Olinda e mais de 40 anos de história, e os gestores da FADIRE, a faculdade que havia prometido a Daniele e centenas de outros estudantes um diploma de graduação. O relatório da CPI vai ser encaminhado a órgãos como os Ministérios Públicos Estadual e Federal, o Ministério da Educação e a Receita Federal. O presidente da CPI, deputado Rodrigo Novaes, do PSD, afirmou que espera atitudes enérgicas desses órgãos para que os institutos não voltem a atuar.
É preciso que a gente tenha ações judiciais aí bem fundamentadas e que as medidas sejam tomadas com muita energia para que essas pessoas se arrependam do que fizeram, né, e procure outro meio de ganhar a vida que não seja enganar o povo de Pernambuco.
Muitos dos cursos oferecidos pelos institutos denunciados eram vendidos como extensão e não graduação. A recomendação dos integrantes da CPI aos estudantes é que busquem reaver o dinheiro investido e os danos morais na justiça. Para quem não pode contratar um advogado, a sugestão é acionar a Defensoria Pública Estadual, que já está a par do caso. Mas algumas estudantes ainda procuram o reconhecimento oficial das disciplinas já cursadas. É o caso de Camila Cristina da Silva, que fazia administração na FADIRE em São Caetano, no Agreste Central, e já estava no 3º ano.
A minha busca é que a gente pudesse aproveitar o período que eu estudei. Quando eu estudei 3 anos, só falta 1 ano para eu concluir, que eu pudesse concluir com mais 1 ano só de estudo. Hoje, eu tive que recomeçar uma faculdade nova, do zero. Né?
Já a estudante Ivete Andrade, do curso de Serviço Social do Instituto Belchior, em Goiânia, na Mata Norte, não tem a mesma esperança.
Eu acho que o tempo e sonho não têm valor, mas pelo menos recuperar o que eu perdi, né?
Os integrantes da CPI pretendem se reunir com o Ministério da Educação a fim de encontrar alternativas para os estudantes prejudicados. Aimone Neto, para o Assembleia Geral.
senhor presidente anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Da parte do nome do deputado.
Em discussão, em votação, aprovado.
Como é?
O Poder Legislativo é conhecido por discutir e aprovar as leis e fiscalizar o Poder Executivo. Mas, às vezes, os deputados também investigam. Para isso, eles precisam criar a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI. Conheça mais sobre elas na reportagem de Natália Câmara.
CPI é a sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito, instrumento do Poder Legislativo que investiga e apura denúncias sobre um fato determinado. O requerimento para a criação de uma CPI deve ser assinado por um terço dos parlamentares. A comissão é formada por 9 titulares e mesmo número de suplentes, e os nomes são indicados pelos líderes partidários. Desde o início, os trabalhos têm prazo de funcionamento estabelecido, podendo ser prorrogado por solicitação de mais da metade dos membros. A Assembleia Legislativa de Pernambuco já realizou 37 CPIs. O regimento interno da Casa prevê poderes próprios das autoridades judiciais para essas comissões. Entre eles, a condução de forma coercitiva de pessoas que faltarem à convocação para reuniões. Os deputados podem determinar a realização de diligências e perícias, além de ordenar a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal. O procurador-geral adjunto da Assembleia Legislativa, Hélio Lúcio, explica as medidas que precisam de autorização da Justiça.
Excepcionalmente, as prisões em flagrante podem ser realizadas, mas qualquer tipo de prisão que não seja em flagrante delito será necessária a autorização judicial. Também, um caso clássico é a da interceptação telefônica. O que a CPI pode fazer é quebrar o sigilo telefônico, ou seja, ter acesso às informações, quais ligações foram feitas, mas interceptar o conteúdo da ligação enquanto ela está sendo realizada precisa necessariamente de uma autorização judicial.
O trabalho termina com a apresentação do relatório final, mas a CPI não pode aplicar penas ou entrar com ação civil ou criminal. Normalmente, o documento é encaminhado à mesa diretora da Assembleia, ao Poder Executivo, à comissão permanente que trata do tema e aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização, além do Ministério Público, a quem cabe tomar as medidas para punir eventuais culpados. Natália Câmara, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
O povo na casa.
Eu sou Enilson Quintino, né, presidente do sindicato, reside em Cortês, na Mata Sul, e estamos aqui reivindicando o reajuste do piso salarial dos professores. A importância de estarmos aqui na Assembleia é porque aqui é a casa do povo, né, a Assembleia Legislativa, onde faz as leis, discute, aprova. Então a gente há de convir que é de suma importância esse espaço aberto a toda a sociedade para que não fique um problema isolado no interior.
No próximo bloco, Governo do Estado apresenta o relatório fiscal dos primeiros meses do ano. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral. Se você tem observações ou sugestões sobre os produtos da Rádio Alep, entre em contato com a gente. Os e-mails são radio@alep.pe.gov.br ou radioalep@gmail.com. E se quiser usar o telefone, ligue 81-3183-2245. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A receita de Pernambuco cresceu nos primeiros meses do ano, apesar da queda nas duas maiores fontes, o ICMS e o Fundo de Participação dos Estados. O relatório de gestão fiscal dos quatro primeiros meses de 2016 foi apresentado nesta semana na Alep. Isabela Senra acompanhou a reunião da Comissão de Finanças e traz os detalhes.
A arrecadação do IPVA foi a principal responsável pelo crescimento de 3,1% da receita estadual entre janeiro e abril deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015. Mas as duas maiores fontes, o ICMS e o Fundo de Participação dos Estados, que juntos respondem por 60% de tudo o que é arrecadado, acumulam queda de 1,9% e 4,2%, respectivamente. A receita total foi de R$ 9,666 milhões, valor próximo ao registrado em 2014. Os números foram apresentados à Comissão de Finanças na última terça pelo secretário da Fazenda, Marcelo Barros. O relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016 mostrou que a folha de pagamento dos servidores comprometeu 47,1% da receita. Essa despesa ultrapassou o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 46,55%. O secretário da Fazenda afirmou que Pernambuco é o terceiro estado brasileiro com o orçamento menos comprometido pela folha de pagamento.
A gente fez o dever de casa e é por isso que a gente está conseguindo ainda estar abaixo do máximo. Mas o fato é que hoje a gente está acima do prudencial. E isso vai gerar uma necessidade de diálogo com as categorias.
As despesas com o custeio da máquina pública caíram 1% em relação a 2015, uma economia de R$ 22 milhões de reais. No ano passado, o governo de Pernambuco fez cortes de R$ 300 milhões de reais no custeio. Em 2016, espera diminuir R$ 600 milhões de reais. Apenas deputados da base do governo participaram da audiência. Para o líder governista, deputado Valdemar Borges, do PSB, os números revelam que Pernambuco não está imune às dificuldades econômicas do Brasil, mas tem reagido melhor que outros estados.
A economia pernambucana ela é mais sadia do que a economia nacional e o estado de Pernambuco tem conseguido atravessar as adversidades dessa crise de uma maneira diferenciada em relação à maioria dos estados brasileiros, inclusive aqueles mais ricos.
Em entrevista após a audiência pública, o líder da oposição, deputado Silvio Costa Filho, do PRB, questionou a economia de 300 milhões do governo em 2015.
A oposição vai fazer um pedido de informação para que esse corte, esse enxugamento de 300 milhões possam ser apresentados. Porque não adianta enxugar 300 milhões você devendo ainda 300 milhões de restos a pagar do ano passado.
A diferença entre receitas e despesas do Estado apresentou superávit de 619 milhões de reais até o mês de abril. O resultado é 51% menor que o do mesmo período de 2015. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Todos os anos, as Assembleias Legislativas de todo o país se reúnem em uma conferência nacional. Neste ano, o evento ocorre em Aracaju, no estado de Sergipe. Mauro Nascimento está lá e traz as informações. Olá, Mauro. Quais foram os destaques do encontro?
Olá, Imone. O 20º Encontro dos Legisladores Brasileiros, ocorrido aqui em Aracaju, Sergipe, teve na palestra de abertura o ministro do TCU, Augusto Nardes. Ele tratou do desafio do Brasil e enalteceu a atuação dos órgãos de controle. Na quinta-feira pela manhã, o ex-ministro do STF, numa palestra bastante concorrida, o ministro Joaquim Barbosa, tratou do tema desenvolvimento e segurança jurídica e falou nas entrelinhas que o governo interino de Michel Temer é um governo ilegítimo. Em seguida, o doutor em filosofia, Fernando Schuller, fez o que ele chamou de provocações sobre os desafios da modernização da gestão pública. Na parte da tarde, a palestra ficou por conta do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, e do ex-governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Com a mediação da jornalista Salete Lemos, os palestrantes trataram da questão relacionada, trataram das perspectivas políticas e econômicas e consequências e oportunidades. A última palestra do dia ficou por conta do economista Carlos Riusdorf, que teve o tema Construindo a Melhor Versão do Futuro. Na sexta, as palestras ficaram por conta do ministro do STF, Dias Toffoli, e do governador de Sergipe, Jackson Barreto. Eles trataram da desburocratização e gestão no serviço público e sobre o Pacto Federativo.
Obrigado, Mauro Nascimento, direto de Aracaju, Sergipe.
Assembleia Geral, os destaques da semana na Alep. Conhecendo Pernambuco.
Já estamos em junho, o mês do forró, do milho e das festas juninas. Aqui em Pernambuco, a cidade de Caruaru é responsável por celebrar o maior São João do mundo. Vamos conhecer mais sobre o lugar com a repórter Cristiane Alcântara.
A cidade também é chamada de capital do forró, porque se torna um imenso arraial durante os festejos juninos. O arrasta-pé, acompanhado de sanfonas, zabumba e triângulo, é animado e vai até o raiar do dia. Localizado no Agreste, a 130 quilômetros do Recife, o município de Caruaru fervilha cultura. O Alto do Moura abriga o maior centro de artes figurativas e artesanato do estado. Os bonecos de barro do mestre Vitalino são famosos no mundo inteiro e a memória do artista está preservada na casa-museu que leva o nome dele. Nas mãos do mestre, a argila ganhava a forma de homens do campo, cangaceiros, sanfoneiros, uma bem-humorada e ingênua crítica social. A feira da cidade foi imortalizada nos versos da música de Luiz Gonzaga. Como canta o Rei do Baião, tudo que há no mundo, nela tem para vender. Roupa, panela, comida, artesanatos e até importados do Paraguai. O município é a casa de 300 mil caruaruenses e está de portas abertas aos visitantes do Brasil e de todo o mundo. Com reportagem de Clarissa Falbo, Cristiane Alcântara para a Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista com o especialista em tecnologia ambiental, Bertrand Sampaio, sobre sustentabilidade. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Local de convivência, diversão e conhecimento, o Cais do Sertão encanta quem passeia pelas margens de uma réplica do Rio São Francisco que corta todo o museu para revelar o cotidiano do povo sertanejo. O público tem a possibilidade de conhecer os trajes, costumes, utensílios, além de cantar as músicas de Luiz Gonzaga e tocar instrumentos. O Museu Cais do Sertão fica na Avenida Alfredo Lisboa, antigo Armazém 10 do Porto do Recife. Funciona de quinta a domingo, de 11 da manhã às 5 da tarde. Na quinta, a entrada é gratuita. E de sexta a domingo, o acesso custa R$ 10,00 e R$ 5,00 a meia entrada.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
No dia 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 1972 e tem como objetivo chamar a atenção dos países para a preservação ambiental. Uma das palavras-chave dessa discussão é sustentabilidade. Mas o que é exatamente ser uma sociedade sustentável? Para esclarecer essa pergunta, vamos conversar com o professor de Tecnologia Ambiental do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Bertrand Sampaio. Olá, Bertrand. Seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, é um prazer estar nesse programa.
Do que é que a gente fala quando se refere a essa questão da sustentabilidade? O que é que vem a ser uma sociedade sustentável, uma comunidade sustentável?
Olha, a questão da sustentabilidade, ela vem sendo tratada desde muito tempo, mas ela foi mais consolidada como um conceito, vamos chamar assim, conceito mais político, a partir da ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, quando se forjou esse conceito, né? Mas ela é uma tecnologia que já vinha de muitos anos, né? Sobretudo sendo tratada por autores como Ignacy Sachs, o Maurice Strong, quando eles falavam muito de ecodesenvolvimento. Então, o que é basicamente isso, né? numa linguagem bem simples, né? É satisfazer as necessidades básicas de uma população atualmente, de solidariedade com as gerações futuras, participação, né, da sociedade nesses processos, né, com um foco muito importante na preservação do meio ambiente, né? Mas não pode se esquecer, né, nesse tripé econômico, ambiental e social, né, de que nós temos que ter um sistema social que possa garantir emprego, segurança social, respeito às culturas, né, ter os programas de educação. Ou seja, a questão da sustentabilidade, ela está vinculado a manter esse estado, né, de coisas para que a sociedade agora consiga viver bem e também no futuro a gente preservar e deixar para as gerações futuras, né, que elas consigam também viver tão bem quanto nós.
Qual a importância de hábitos como, por exemplo, a alimentação com produtos orgânicos, a separação do lixo, o uso do transporte público ou da bicicleta para ir ao trabalho, essas pequenas ações que a gente pode adotar no dia a dia? Qual o impacto que elas têm para o planeta e para essa questão da preservação do meio ambiente?
É muito oportuno também essa colocação, porque, de fato, são ações hoje que têm sido retomadas pela sociedade e que certamente contribuem bastante com isso que eu falei agora há pouco, né? Ao andar de bicicleta, as pessoas estão não só com cuidando da saúde, né, como estão evitando emissões de gás carbônico, como tanto também deslocando, evitando, né, estresse no trânsito, problemas de consumo de matérias-primas, né, que é normalmente provocado pelos veículos, né, que são obtidas diretamente da natureza. Então, todas essas medidas são extremamente importantes, elas caminham na direção da sustentabilidade. A alimentação orgânica, né, ela sai daquela visão tradicional da monocultura, né, do agronegócio, que usa muito agrotóxico, e agora mais com mais gravidade com esses usos de OGM, né, que são os transgênicos, e que têm causado inúmeros problemas, sobretudo doenças alérgicas na sociedade. Isso tem crescido bastante, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil não vai estar distante disso. E reverter essa posição a partir do desenvolvimento de uma cultura de produção em massa para a sociedade de produtos orgânicos também contribui bastante. Qualquer ação de separação simples que a sociedade pode fazer, de separar o lixo, né, entregar o lixo separado aos catadores, por exemplo, de um processo de organização em cooperativas, associações, é uma forma também muito importante de contribuir para o meio ambiente. Então, são ações que têm o conceito de que tem que ser pensado no global, né, e a gente tem que agir no local. As coisas vão acontecer próximas da gente. Então, a sociedade tem que entender isso e começar a praticar e tornar isso um hábito comum. Tomar banho, desligar a torneira, se molhar, depois ligar a torneira, tirar o sabão, depois fechar a torneira. Porque a sociedade ficou mal acostumada, como se a água fosse infinita, né? Como se tudo isso, né, não tivesse... E a gente está vendo que, naturalmente, com a destruição das matas, com a série de agressões ambientais ao longo de todo esse tempo e com o processo de industrialização, principalmente, esses conceitos mudaram bastante. Então, essas medidas mais simples que você coloca, são medidas extremamente importantes para manter essa sustentabilidade e olhar para frente.
Bertrand, uma última pergunta. A gente falou um pouco das responsabilidades individuais. O que é que cabe, no caso, às empresas, por exemplo, às indústrias, à agricultura e também aos governos, né, ao poder público, para a gente chegar numa sociedade mais sustentável?
Olha, as empresas têm trabalhado muito dentro de um conceito de responsabilidade socioambiental e é importante que elas continuem, né, e aprofundem cada vez mais esse conceito. Não como uma propaganda para melhorar a imagem das empresas, não, mas como uma ação concreta que necessariamente vai fazer a mudança. E, naturalmente, quando isso parte das empresas, há uma esperança, né, na sociedade de que isso vá efetivamente mudar esse quadro, né, bastante grave. Da mesma forma que as empresas que estão fazendo isso merecem nosso aplauso, outras que vivem fazendo lobby, por exemplo, para, né, mudar a legislação, acabar com o licenciamento ambiental, ou agora mesmo com essa grave denúncia de que pode se produzir peixes não nativos na Amazônia, que isso vai criar um impacto muito grave, ou seja, projetos imensos que podiam ser repensados, como, por exemplo, as usinas que estão sendo feitas lá de Belo Monte. São ações que devem ser repensadas para um modelo mais sustentável da sociedade e que o Brasil tem hoje, talvez, as melhores condições no mundo. É o país que melhor reúne as condições, né, do ponto de vista ambiental para conseguir atingir isso. Então, depende muito das empresas e depende, naturalmente, da sociedade e da classe política e gerencial.
Nós conversamos com o professor de Tecnologia Ambiental do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Bertrand Sampaio. Sim. Bertrand, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, viu? Felicidades.
Até a próxima. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima. Edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins. Técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles. Estagiário de jornalismo, Danilo Cavalcante. Eu sou Aimone Neto. Tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação Social da Assembleia,